E aí, gente, vocês estão bom? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira. E eu tô gravando esse CTB pra falar de uma coisa nova, uma coisa inesperada, uma coisa que ninguém tá falando hoje em dia. Eu quero falar sobre BBB. Se você está em outro momento da história da humanidade, eu queria te contar que no ano de 2021, num país chamado Brasil, havia um programa de televisão chamado Big Brother Brasil, que na sua edição de número 21, vem apresentando episódios bastante curiosos e levantando discussões que, para mim, são bem caras, e eu quero conversar sobre uma dessas questões com você. O que acontece? Nessa edição, haviam várias pessoas ali já relevantes no cenário das mídias sociais, das redes sociais, e um episódio envolvendo principalmente três dessas pessoas vem bem a calhar para a conversa que eu quero ter com vocês aqui. As três pessoas são Lucas, Carol Conká e Lumena. Existe um episódio onde Lucas, lá na casa, com seus colegas, tomando uma numa festa, tomou demais, pensou algumas coisas, decidiu uma estratégia e decidiu abordar as pessoas para abraçarem a estratégia. Só que ele errou a mão, ele foi hostil, ele foi, às vezes, grosso, ele foi... às vezes usou tons e usou palavras que não deveria ter usado, não pôs a mão em ninguém, não jogou ninguém na piscina, não proferiu nenhuma calúnia ou difamação para as pessoas que não toparam a estratégia dele. Mas ele foi muito, muito hostil, ele foi muito, como é que eu diria? Ele foi enfático demais na abordagem dele e as pessoas se sentiram agredidas, se sentiram hostilizadas por ele e decidiram, principalmente a Carol Conká e a Lumena, mas teve mais gente aí que abraçou essa questão, decidiram isolá-lo, humilhá-lo, cobrar uma espécie de punição para ele, decidiram jogar o menino na sarjeta do programa. Ele foi isolado, ele foi humilhado, ele foi hostilizado, ele foi cruelmente colocado de lado. E por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque capitaneado por elas, mas as pessoas na casa adotaram um comportamento de causar isolamento ao Lucas, o que pesou psicologicamente de uma forma quase imensurável. Foi praticamente uma tortura. Você está dentro de uma casa isolado da sociedade e a única sociedade que você tem são aquelas pessoas ao seu redor e elas decidem te isolar propositalmente, te ignorar. Até o momento foram acontecendo outras coisas e três pessoas se aproximaram dele, entenderam o que foi acontecido, deram a bronca que ele precisava tomar, ouviram o que ele tinha a dizer, ouviram ele pedir desculpas e viram ele mudar o comportamento. É assim que tem que ser. Porém, não foi assim que foi feito por todos. E a tortura continuou, a pressão, a hostilidade, a opressão sobre o menino continuou. Não importa o quanto ele pedisse perdão, o quanto ele tentasse mudar, não importa o quanto ele, na prática, fizesse diferente, ele continua sendo punido desproporcionalmente ao que ele fez. Resultado é que a coisa ficou tão desproporcional e ficou tão cruel, tão pesado, que começou a ficar sujo. E as pessoas do lado de fora da casa, nas redes sociais, onde há muita lacração, cancelamentos, gritos, xingamentos, decidiram que estavam cansados do punitivismo adotado por Carol Conká, Lumena e companhia, que inclui Projota, Nego Di e outros. Alguns de forma mais enfática, outros de forma velada, mas dois terços da casa continuavam achando que era justa a cruel forma adotada e punitiva adotada com Lucas. Acontece que do lado de fora da casa, a gente olhando e vendo tudo acontecer, muitas pessoas vão falar assim: não, gente, ou tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado o quê? Tá errado esse exagero, essa desproporção. Nem sei se existe essa palavra, gente. Mas essa falta de proporção entre o crime, entre muitas aspas, e a punição, a pena. O julgamento como ele foi feito, numa forma de massacre, e a contrapartida foi muito mais pesada, sem direito de defesa, sem direito ao diálogo, sem direito à remissão, sem direito à redenção, sem direito à correção, sem direito à reposição, nada, 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 nenhuma oportunidade foi dada e nenhum acréscimo foi dado. Onde que eu quero chegar? Se não houvesse a abordagem, no caso, que é o que aconteceu, de três pessoas, o Gil, a Sara e a Juliette, se eles não tivessem abraçado o Lucas, dialogado com ele, explicado o que aconteceu, explicado que aquilo tá errado, que não é assim, ele não teria tido a oportunidade de ouvir, de entender que errou, de tentar mudar, de pedir perdão e mudar. Se a única forma adotada fosse o punitivismo desproporcional adotado pelos outros dois terços da casa, o Lucas jamais se tornaria uma pessoa melhor. E como é um programa televisionado, nós aqui fora também não teríamos a oportunidade de nos tornar alguém melhor. Olha que curioso. Isso tudo está acontecendo dentro da casa. Existe uma sociedade que nós estamos assistindo. Por mais que fora da casa eles tenham uma história, a dinâmica da casa é feita de tal forma, e o tempo vai passando e eles continuam isolados, ou praticamente isolados, a coisa funciona de tal forma que aquela passa a ser a sociedade deles. Então todo julgamento que a gente faz aqui fora, ele tem que ser levado em conta que eles estão isolados, filmado como ninguém na vida é filmado, e submetidos a torturas, entre aspas, a condições psicológicas muito desfavoráveis, muito pesadas, algumas vezes quase cruéis, e algumas vezes cruéis. Acontece que aqui fora, a partir do momento que a gente não concordou com o punitivismo exclusivo efetuado pela Carol e Lumena e companhia sobre o Lucas, a gente começou a cancelar a turma dela. A gente começou a bater na Carol, a xingar a Carol, a, na medida do possível, debochar e humilhar a Carol. O mesmo com Lumena, por essa questão e outras que vieram a reboque, Projota, Nego Di, e assim, proporcionalmente, quanto mais apoio a gente via de algumas pessoas a essa tortura e a esse punitivismo, mais essa pessoa era motivo de deboche, de desaprovação, de várias atitudes que, curiosamente, é a que a gente está criticando. Curiosamente, a internet decidiu punir com proporções ainda maiores as pessoas dentro do jogo, fora do jogo. As pessoas, do nada, decidiram destruir a vida de outras que estão num jogo televisionado, num programa que é feito para isso. É feito para levar as pessoas ao limite psicológico e físico delas. Um programa que é feito para a gente explorar como funciona uma sociedade praticamente isolada. Com regras próprias, com convívios próprios, que coisas que algumas se aplicam fora da casa, outras não, porque a dinâmica aqui fora é outra. Mas não, vamos cancelar essas pessoas que estão na casa com punições feitas a elas fora da casa. Algumas pessoas ainda vão além e conseguem ser mais opressoras e mais punitivas a ponto de ameaçar familiares de quem está dentro da casa. Ameaçar filhos, ameaçar a vida e a integridade física de familiares de quem está na casa num jogo. Por mais que você não concorde, não goste, como eu não concordo e não gosto, do que Carol Conká e companhia fizeram, do que Projota e companhia fizeram, isso não nos dá o direito de praticar exatamente o mesmo punitivismo que a gente está criticando. É um jogo. Agora pensa isso na vida real, fora do jogo. Pensa isso aqui fora. Pensa em quantas e quantas e quantas pessoas você cancelou. Você propositalmente causou prejuízos, isolou, humilhou, oprimiu, ao invés de dialogar, ao invés de mostrar para ela o erro dela de forma argumentada, através de um diálogo, através da empatia. Por que empatia? Peraí, mas a pessoa cometeu um erro. Ela foi machista, ela foi homofóbica, ela foi qualquer coisa óbica. Ou ista. Então, empatia é a sua capacidade de compreender ou tentar compreender por que o outro está fazendo o que está fazendo. Se você é criado numa sociedade machista, numa família machista, numa família racista, e se você está sendo criado ali, se o seu convívio social são pessoas desse jeito, você vai reproduzir. E de repente a gente decidiu na nossa sociedade, e ainda bem que nossa sociedade decidiu isso, pelo menos parte dela, que o machismo está com data marcada para falecer, que chega de homofobia, chega de machismo, homofobia, chega de... O que mais? Enfim, chega. Vamos parar de oprimir as pessoas porque elas querem ter a liberdade sexual delas pra elas? Elas querem controlar o próprio corpo? Sabe? Chega de reclamar quando a gente, depois de escravizar pessoas só por causa da pele delas, a gente agora decidiu tornar a sociedade mais justa. E existe um pedágio para isso acontecer. E quando a gente, como sociedade, decide pagar esse pedágio, tem uma meia dúzia que fala assim: não concordo. Ainda bem que, por enquanto, a maior parte da sociedade concorda. Algumas sabem o motivo, outras não. Acontece que a gente tem muito para caminhar para tornar nossa sociedade mais justa, menos violenta, para fazer desse mundo um mundo melhor. Como, né, os good vibes costumam dizer, pense positivo. Bom, fora a vontade de mandar tomar no cu essa galera da good vibes, eu queria dizer para vocês que para fazer um mundo melhor, a primeira coisa é o diálogo. Porque para mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é induzir o outro ao novo pensamento. Você tem que induzir a pessoa para chegar a compreender a sua proposta de pensamento. Então, se você pensa que ser machista é errado, dica, é errado. Mas voltando. Se você acredita que ser machista é errado, que a gente precisa curar a nossa sociedade de todas as máculas provocadas pelo patriarcado, e o machismo é uma dessas máculas, é um desses erros, você precisa, quando conversa com um machista, principalmente machista de carteirinha, ou um machista que é machista e ele nem se dá conta, porque ele não sabe, porque ninguém nunca ensinou a ele que o mundo é melhor sem o machismo, que a igualdade de gêneros é a melhor forma de viver nesse planeta. Enfim, tem gente que não aprendeu, que não teve alguém para ensinar, porque o pai ensinou a ser machista, a mãe é machista, a escola só tem machista, a polícia é machista. Bom, ser machista é o normal, ele nem sabe que é machista. Então você vai chegar e ensiná-lo. Você vai ter que induzi-lo até que ele compreenda os seus argumentos. Conduzi-lo. Conduza. E aí você vai provavelmente levá-lo à convicção de que o comportamento anterior era equivocado, infrutífero, provavelmente um comportamento desumano, cruel, ruim, desaprovável. E a gente quer extirpar esse comportamento. E quando você explica para o outro por que ele é ruim e como o mundo pode ser melhor quando esse comportamento é alterado, ele vai se tornar convicto e, a partir deste momento, promove a transformação do ser e da sociedade. A mudança dos seres provoca a mudança social. E onde que eu quero chegar? Eu estou dando muita volta, tentando explicar passo a passo para vocês entenderem. O episódio onde o Lucas errou, onde ele foi punido por um grupo de forma desproporcional, essa punição, esse punitivismo desproporcional, levou a comunidade fora da casa a punir os punitivos, repetindo o comportamento, como se isso fosse resolver, e não vai, porque as pessoas que estão sendo punidas não estão recebendo nenhuma informação sobre isso, ou seja, as pessoas aqui fora estão punindo as que estão lá dentro, sem oportunidade do diálogo, sem a oportunidade da redenção, que foi exatamente o que elas fizeram com o Lucas. É uma cadeia. E a gente não rompe essa cadeia se não houver diálogo, se não houver mudança. Punição em cima de punição, ninguém ganhou nada, ninguém aprendeu nada, e não houve evolução, não houve mudança, a justiça não foi feita. O resultado dessa brincadeira toda, desse ciclo de cancelamentos e punitivismos, é um fruto podre. É uma semente morta. Nós não melhoramos dessa forma. O CTB, ele é gravado por mim, normalmente com temas que estão me incomodando, ideias que eu tive. Não trago verdades e nem pretendo. Eu trago temas para serem discutidos e debatidos. Muito disso porque eu, durante essa quarentena, me senti isolado muitas vezes, da oportunidade de debater e aprender coisas novas sobre pautas que me são caras e relevantes. Eu sou um homem hétero cis normativo que se propôs à famigerada desconstrução. Eu faço parte de pessoas que compreendem e tiveram acesso através de diálogo, através da educação dada pelos pais, educação dada por contato que eu tive no decorrer da vida com pessoas que me ajudaram a perceber tanto os meus privilégios quanto outros privilégios que eu não tive, tanto a perceber que se eu não fizer alguma coisa, os oprimidos vão continuar oprimidos. E eu não quero isso. Algumas pessoas ao meu redor também não querem. Algumas pessoas ao meu redor também querem um mundo melhor, mais justo para todos. Que entendem que a oportunidade não é igual para todos e que uma sociedade mais justa inevitavelmente leva a promover oportunidades mais justas. O cancelamento não melhora a nossa sociedade. A ausência de diálogo e a opressão não melhora a nossa sociedade. Não melhora a minha vida, não melhora a sua vida. O CTB de hoje vai acabando. Quem quiser se sentir à vontade, o convite está feito. Você vai acessar lá no Instagram, o @seistãobom. Vai ter um post sobre essa edição. E de qualquer forma, o direct está aberto para quem quiser conversar sobre esse tema, sobre essa pauta, ou até trazer novos pontos de vista e ideias sobre tudo isso que eu falei hoje. Eu espero que vocês tenham refletido bastante, entendido a proposta que eu trouxe aqui hoje e tenham uma resposta para essa pergunta. Qual o papel do cancelamento? Estamos sendo produtivos com essa forma de relacionar nas redes sociais e na vida social? Até quando que esse punitivismo vai ser a nossa ferramenta de tentativa de solucionar os problemas que nós temos em nossa sociedade? Como fazer diferente? Eu trouxe problemas. Espero que vocês me ajudem a encontrar soluções. Ou entendam que a solução que eu proponho faz sentido para vocês. Que vocês concordam, já adotam ou querem adotar. A jornada não termina com certezas. Eu preciso da ajuda de vocês para continuar a minha. Fiquem bem, durmam bem, bebam água. Encontro vocês na próxima edição. Encontro vocês no @seistãobom. Beijo pra vocês.